Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Ricardo Reis, antigo aluno de Engenharia de Sistemas Informática da Universidade do Minho, onde também completou o mestrado em Informática. Neste momento, Ricardo está a viver na Suíça e por isso é até lá que vamos. Ricardo, antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. É um gosto ouvi-lo. Começo por lhe perguntar também como é que foi o seu percurso até chegar agora na Suíça.
Foi um bocadinho indireto. Portanto, eu acabei o meu curso, tinha alguns pergaminhos na área, particularmente na área da programação, e por isso fiz uma coisa um bocadinho inesperada, fui dar aulas para uma escola secundária. O meu pai era programador da velha guarda e minha mãe era professora do liceu, e eu fiz as duas coisas. E como dar aulas numa escola secundária nos deixa muito tempo livre, eu tive sempre atividade paralela, onde fui aproveitando para desenvolver o que hoje utilizo como capacidades de programação e de manter atualizado em relação à tecnologia. E mais tarde, em 2011, um amigo meu, aí de Braga, que é uma pessoa bastante conhecida no país, o Diogo Aguiar Gomes, é uma daquelas pessoas com QI estratosférico. Ele era diretor do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico aos 30 anos, acho eu, e professor catedrático, um desses. Então, o Diogo desafiou-me a concorrer a um doutoramento no técnico, ao que eu respondi imediatamente que era óbvio que não, porque não tinha o mínimo de cabeça para competir com aquela gente. Nós, no meu tempo aí da UEM, nós ouvíamos destes mitos urbanos de que no técnico 50% dos alunos eram sobredotados e 10% eram mesmo génios. No caso do Diogo, penso que aquele 10% se aplicaria, considerando que ele foi convidado a ficar lá a dar aulas ao fim do primeiro semestre, do primeiro ano do curso. Mas pronto, aquilo também via-se bem. Via-se bem no que ia dar. Mas eu, pronto, como concorrer não custa, pensei, não tem nada a perder, concorri, pior ainda. Fui aprovado com bolsa e até com alguma carga docente no técnico, que era uma coisa que, para o meu humilde currículo, iria ser completamente outro nível. E depois houve este indivíduo que também tinha ele próprio um doutoramento pelo técnico, que me disse que eu não podia ir. E como eu era professor numa escola secundária e ele era o Nuno Crato, o ministro da Educação, eu não pude ir. Penso que na altura, em 2011, 2012, a tendência do governo era para se livrar de funcionários públicos. Toda a gente sabia que tínhamos funcionários públicos a mais. Era mentira, ainda é mentira. Ainda somos dos países com menos percentagem de funcionários públicos em relação à população ativa do espaço europeu com o qual gostamos tanto de nos comparar. E pronto, o que sucedeu é que na altura eu levei aquilo um bocadinho a mal. Levei tanto a mal que ao fim de 16 anos e um dia de carreira docente, eu era professor efetivo na Escola Secundária da Ana Maria II, aí no centro. Portanto, pedi uma licença sem vencimento de duração indeterminada e fiz as malas e desapareci para a Inglaterra. Ao fim de 3 semanas em Inglaterra, assim, miraculosamente estava a trabalhar. Eu fui para Londres, onde tenho uma querida prima que me hospedou durante algum tempo, e depois concorri. Quem faz um português quando tem um emprego permanente, por muito mal que seja, e o abandona, entra em pânico. Por isso eu concorria para cima de 200 empregos num espaço muito curto, nem sequer sabia fazer isso, nunca tinha concorrido assim a nada, para dizer a verdade, e escrever cartas de apresentação, currículos, não sei o que mais. Eu agora olho para trás e penso, meu Deus, aquilo foi muito mal. Mas, por milagre, um recrutador, que é uma coisa que nós não tínhamos muito em Portugal, eles são bastante bons nisso, em Inglaterra, né? Tinham que ser bons em alguma coisa. Um recrutador ligou-me um belo dia a dizer, tem uma coisa que era capaz de interessar, mas não é em Londres, é em Cambridge. E eu, está bem, o que é que era? Technical trainer. Tu dizes aqui que foste professor? Eu fui, de facto, estava a tentar esconder isso, mas acabei em Cambridge, e a pequena empresa era a Hewlett-Packard. Portanto, eu fui funcionário da HP durante quase 5 anos. Isto foi em 2012, outubro. Em 2017, fim de julho, a HP vendeu a divisão de software a uma empresa inglesa e antes da venda, despediu uma data de gente, um pouco mais de metade dos funcionários, incluindo eu. Portanto, fui mandado para casa e nesse meu último dia de trabalho eu já tinha planeado uma viagem para a Suíça, onde vinha encontrar-me com o meu irmão mais novo, que está aqui desde antes de eu vir para a Inglaterra. Eu tinha decidido ir para a Suíça, e para irmos de férias para a Itália, não sei o que mais. A diferença é que em vez de comprar um bilhete de ida e volta para mim, para a minha mulher, para a minha filha, compramos um bilhete de ida e viemos com uma quantidade muito, muito grande de caixas cheias de algumas coisas que a gente tinha, roupas e tal, e o que pudemos trazer. E pronto, e nunca mais voltamos. Quer dizer, eu voltei à Inglaterra uma ou duas vezes para dar alguma formação como freelancer, não sei o que mais, mas nunca mais sair daqui, nunca mais quero sair daqui. Este país é, não, este país é maravilhoso, é muito verde. Lembra-me imenso o Minho, onde eu cresci. É muito mais parecido com Portugal do que Inglaterra. Inglaterra, aviso já, não tem nada para ver, é muito bom para visitar, mas não tem mais nada interessante, a não ser de inglesas em que são muito bons em tudo. Comparação connosco, nada, nada. E aqui não, aqui isto se calhar é um país um bocadinho socialmente mais antiquado, mas é muito mais bonito, é muito mais limpo, muito mais seguro. Eu queria dizer, é muito mais quente do que as pessoas pensam, mas é claro que nesta altura do ano, com o que eu ouço de Portugal, não queria ir por aí, mas isto parece Portugal quando eu estava a crescer. 30 e tais no verão, e pronto, e é isso.
Entretanto, os 30 e tais já chegam quase aos 40, e o calor é mesmo muito intenso, mas também atípico para esta altura do ano, ainda que sejam esperadas temperaturas elevadas. Esta não é.
Eu nunca vi disto, e eu nunca vi disto quando estava a crescer. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu digo-lhe sempre: isto que vês aqui na Suíça é o que nós tínhamos em Portugal quando estava a crescer. E eu, ido de Braga, fazia 3, 4 meses de férias todos os anos numa ilha no Algarve, na Ria Formosa. E mesmo assim, não, 40 e tais, se eu passasse um dia de 40 e tais, era a capa de tudo que era jornal. Até os desportivos faziam isso, faziam parangonas disto. Agora não, agora 40 e tal é terça-feira, é incrível. Portanto,
Ontem
só tinha
houve
isto.
uma zona do país que atingiu os 46 graus.
Sim, eu ouço aqui regularmente para os negacionistas das mudanças climáticas. Está aí. Eu, como tenho 51 anos, quase 52, já vi isto tudo e posso garantir, sou testemunha de que está a acontecer isso. Isto não é normal.
Ricardo, voltando um bocadinho à nossa conversa e ao seu percurso, ia perguntar-lhe se, quando estudava na Universidade do Minho, sempre pensou e planeou ter uma carreira internacional, ou se foi mesmo este acaso que o levou até a Inglaterra e depois até à Suíça?
Absolutamente não, não. Aliás, para dizer a verdade e digamos, desavergonhadamente, eu sou um aluno UEM 100%. Aliás, ainda deixei obra feita aí. Vamos já lá. E eu entrei no primeiro ano do Tricórnio, com um tal de Luís Novais na presidência da Associação Académica, que é instituído o novo traje. Eu sou o fundador do Coro Académico da Universidade do Minho. Eu tenho um colega, isto é uma velha disputa, tenho um colega que é professor no Departamento de Produção e Sistemas, o Gabriel, a quem mando desde já um grande abraço. O Gabriel é um bom amigo, mas o Gabriel passa como sendo fundador do Coro. Não, Gabriel, desculpa lá, entraste no quarto ano. Eu estive lá desde janeiro de 89 e o primeiro maestro tinha sido o meu professor de música na Gulbenkian, o Fernando Lapa. E, portanto, também sou fundador e registado na Conservatória e tudo do Teatro Universitário de Minho, uma coisa que agora aparentemente cresceu bastante. Não, eu sou fundador do teatro, fundador do coro, e o meu plano foi sempre desavergonhadamente, ficar na universidade minha dar aulas. Era isso que eu queria na altura, era o meu grande objetivo de carreira, ficar na UEM, ficar na UEM a dar aulas. Já na altura estava inclinado para fazer o que o pai fazia e o que a mãe fazia. E aliás, há muitos professores, não é só o Gabriel, e o Luís Silva Dias na produção de sistemas, há muitos outros professores que são não do meu tempo, mas exatamente do meu ano, da minha idade, que estão a dar aulas no Departamento de Informática, como o Vitor Fonte, que foi o melhor aluno do nosso curso, o António Nestor Ribeiro, o Paulo José, e mais uns quantos que estão da classe de 88, que ficaram aí a dar aulas e que eles sim conseguiram porque se destacaram e foram aproveitados, obviamente. Eu tenho só o prazer de, neste momento, como diria um velho sketch, como diz, tratar por tu uma grande parte do departamento de informática, o que me faz sentir, na minha pequena escala, moderadamente importante.
Olha, Ricardo, e agora, neste momento na Suíça, o que é que está a fazer? Quais são as suas funções por aí?
Pois, isto é outra coisa muito interessante. Acho que a minha carreira foi exatamente ao contrário do que é típico. Ou seja, carreira típica, jovem, acaba o curso de informática, vai para programador, está cheio de vontade de fazer isso, cheio de energia, criatividade, porque escrever software requer bastante disso. Mais tarde começa a ficar cansado, começa a almejar coisas um bocado mais calmas, vai para consultor e, eventualmente, se durar esse tempo todo, acaba como, sei lá, dar aulas do Word numa escola secundária. Eu comecei como professor de escola secundária, depois virei para consultor e agora sou engenheiro de informática, o que, pronto, é assim o percurso inverso. Eu estava como engenheiro estou numa pequena empresa de dispositivos médicos e estou prestes a sair de lá e a mudar-me para outra empresa que trabalha em logística e gestão de transportes, nomeadamente controlo de condições de carga, temperatura, umidade e choques e tal, de logística e cargas, mas sempre como engenheiro de software.
E sente que toda esta experiência, não só no curso, mas no coro, no teatro, toda esta experiência na Universidade de Minho acabaram por fazer a diferença a nível profissional na sua vida?
Curiosamente, de uma maneira muito indireta, sim, porque não tanto, se calhar, de uma maneira geral, posso dizer que a experiência no teatro foi interessante. Eu fui, uma vez mais, durante o nosso curso de iniciação com o António Durães, outro enorme abraço para o Durães, que foi uma das pessoas mais importantes da minha formação. Acabei por ser, quase por um acidente, a primeira pessoa a pisar o palco como ator do Teatro Universitário, no nosso exercício de fim de curso. E toda esta experiência, que é preciso ter um certo escaramento para se chegar à frente, e eu tenho. Eu, quando entrei na universidade, tinha uns óculos grossíssimos, eu tenho uma miopia exorbitante, e fui o calouro do ano. E habituei-me desde cedo. Eu sou o Mr. Caloiro do 88, o único ano em que houve duas Miss Caloiras. Não sei se é significativo, mas aconteceu. E então, sempre me habituei a digamos que, se for necessário, alguém numa audiência pôs-se a pé e de repente começar a falar, porque alguém no palco interpelou essa pessoa provavelmente seria eu. A última vez que isso aconteceu foi no espetáculo do Pedro Tochas, aquele humorista fabuloso, que acabou incluindo a mim e à minha mulher no stand-up que está a fazer, muito bom, muito improvisado. Porque ele fez uma pergunta para o palco e, no meio de 500 pessoas, fui eu que respondi, claro. E o teatro ajudou muito a isso, porque dar aulas é uma performance e dar formação técnica ainda pior, porque quando se está a dar aulas no início, se pode ostentar uma certa proeminência sobre os alunos. Quando se trata de formação técnica, muitas vezes estamos a falar para uma audiência dos nossos pares, ou de gente que até sabe mais que nós, ou tem muito mais experiência, portanto, é preciso outro nível de escalamento para fazer isso, diria. E tanto o teatro como o coro foram interessantes para digamos, exercitar esse músculo.
E que memórias guarda desses tempos de estudante da Universidade do Minho?
Ui, meu Deus, então, tantas, né? Há uma data de coisas que me aconteceram que são um bocadinho únicas. Nunca mais ninguém vai fundar o teatro no Estado de mim. Esse fui eu, e uma das pessoas que eu mencionei quando estávamos na preparação para isto, o Luís Barros, que é outro engenheiro de informática, que tem caso uma carreira de imenso sucesso em Londres, também é cofundador do Teatro Universitário comigo. Éramos cinco pessoas, três homens e duas mulheres. Os três homens eram os três engenheiros de informática. É aqui uma regra. E foi interessante porque nós começámos numa sala que era do Departamento de Informática, e depois passou a ser, durante muitos anos, o Bar Académico, na Rua Dom Pedro V. Neste momento não tenho a mínima ideia do que se passa nessas instalações que dão para a Rua Dom Pedro V e cujas traseiras davam para a Escola de Música, para a Gulbenkian. Não sei, mas nós tivemos a nossa sede ali. Mudámos para uma rua que, meu Deus, ao fim de 10 anos, fora do país, eu tenho uma. Rua Afonso Henriques, perto da Sé. A sede do Teatro Universitário mudou-se para lá. Aquilo tinha sido a sede da Associação de Estudantes, da Associação Académica. Nós mudámos para lá, tivemos 3 semanas para preparar a sede, 2 semanas só para tirar lixo e documentação antiga da Associação Académica, e mais uma semana para pintar paredes, montar cadeiras, montar eletricidade e tudo isso. Foram uns dias muito interessantes, de muito poucas horas de sono, que por acaso resultaram numas notas ainda assim interessantes na academia, o que para mim sempre foi mais importante, mas pronto, isso não foi demasiado comprometido. Quer dizer, fiz física com 10, mas também não gosto de física. De resto, ainda tive 2 18 para lá nas disciplinas mais de informática. Penso que não correu mal o fundado do teatro. Isso é uma coisa, claro, ter sido o Mr. Caloiro também foi uma experiência muito engraçada, porque de repente eu conhecia 10 mil pessoas, tinha poucos dias da semana que não estava com alguma forma de pintura ou maquiagem pela cara fora, ou gente que já andava lá muito tempo enfim, a dizer-me coisas que em princípio seriam assustadoras, mas que eu creio que é uma desportiva sempre. E uma das melhores coisas que me aconteceu já agora com o Caloiro foi ir a correr para a beira desse meu amigo do Luís e de um outro, do António Máximo, que agora é meu padrinho de casamento, portanto, duas pessoas que são meus amigos desde há, não sei, 40 e tal anos, e para a beira deles para me protegerem, porque havia uns fulanos ali a querer pintar uma cara, porque eu era o Caloiro do ano e toda a gente tinha que praxar. Interessante como eles dois me protegeram e depois me pintaram a cara. Assim, uma coisa, é que os marcadores demoraram semanas a sair. Não sei, houve outras experiências. Durante 2 anos, no meu quarto e no meu quinto ano, eu dei aulas na universidade, de disciplinas de informática. Isso foi uma coisa que também foi uma coisa muito importante na minha vida. O meu primeiro emprego foi na própria Universidade de Minho, como na altura chamava-se monitor, que era um pequeno cargo docente. Envolveu algumas coisas embaraçosas, como ter que dar aulas a colegas meus que tinham deixado aquela cadeira por fazer, e num caso particular ter que chumbar o colega porque não tenho culpa, o colega virou-se para mim de uma forma um bocadinho ostensiva: pensas que eu vou estudar para pôr cadeira? E vou fazer o digo já, vou-me juntar a um grupo e vou assinar o trabalho que eles entregarem. Pois, e eu, ok, não há nada a fazer em relação a isso. Exceto que o karma é uma coisa bastante complicada, e ele juntou-se a um grupo que eu chumbei porque apresentaram um trabalho miserável, foram as únicas pessoas que eu a que eu dei nota negativa. Pronto, e o rapaz teve 10 anos sem me falar. Não foi culpa minha, e até posso mesmo dizer que foi culpa dele, porque há umas t-shirts muito giras que dizem estudasses, mas tem um erro ortográfico, tem estudar, hífen, dois S, é S. E não havia na altura, mas se houvesse, provavelmente ele devia andar com uma. E pronto, isso foi complicado, mas claro, houve coisas muito, muito, muito interessantes a vida aí. Deixou uma marca para a vida que foi: eu tenho muito pouca deferência para com doutorados, especialmente com aqueles que se apresentam com o nome doutor isto, doutor aquilo. Eu devo ser o único professor de escola secundária que insistia para não me chamarem doutor, porque eu já tinha visto doutores a sério desse tempo. Isto foi um bocadinho chocante da cultura vigente de Dona Maria II, em que aquelas velhas madames adoravam ser tratadas por senhoras doutoras e não sei o que mais. E eu disse uma vez: se vocês vissem um doutor, nem sabiam o que dizer. Né? Portanto, era aquela coisa, eu tenho muito respeito pelo título, por isso não recuso-me ostentá-lo. Mas também me deixou com um bocado de uma certa, a marca que me deixou, e não foi recentemente por não ter tido a oportunidade de fazer aquele doutoramento no técnico, que era um doutoramento do MIT, para pessoas da minha área é muito importante, era um doutoramento em criptografia do MIT. Não é uma marca negativa, mas o que me deixou foi que não me encolho perante ninguém. Sou capaz de ter tremendo respeito por doutorados da Universidade do Minho, que é uma instituição brilhante, e as pessoas às vezes têm a impressão que não têm noção disso. É uma instituição absolutamente brilhante em várias áreas. Na minha área é fabulosa, fabulosa. E eu tenho provas disto. Doutorados com a Universidade de Minho, ou de uma maneira geral, doutorados em Portugal, sou capaz de ter respeito. Quanto ao resto, não vou dizer, doutorados em França, nada. Se são doutorados em filosofia pela Sorbonne, tenho a minha vénia. De outra forma, se forem da minha área, não, não, não. Não tenho respeito nenhum, e sei bem porquê, sei muito bem porquê. Tenho, quando cheguei a Cambridge, havia metade dos programadores que lá estavam eram diplomados por Cambridge. Meu Deus, esta gente deve andar em cima da água. Passado 6 meses, não, não, nada de especial. E disse mesmo um ou dois: se vocês são topo da vossa classe de Computer Science em Cambridge, a universidade minha é para ali. Tinha algumas coisinhas para aprender, assim. E tive mais provas disso porque o meu melhor aluno, enquanto fui professor da escola secundária, decidiu fazer uma coisa completamente exótica e fazer engenharia informática na UEM. Está na casa dos 20 e tais e é um dos melhores engenheiros que eu já conheci. Foi meu aluno, tem este tique de dizer que eu ensinei a programar. Não, hoje em dia ele ensinava a mim, eu tinha todo o gosto em aprender com ele, que ele é genial. De onde é que vem aquilo? Universidade do Minho. Portanto, professores da Universidade do Minho, do Departamento de Informática, que me estejam a ouvir, vocês estão a fazer um trabalho genial. Ok? Zé Bernardo Barros, és o maior. Ele sabe quem é, eu também sei.
Fica o recado dado.
E fica o recado dado. Zé Bernardo Barros, és o maior. E isto, o Zé Bernardo é pouco mais velho que eu, já não é do que eu considero a velha guarda, sequer. Ele foi meu professor, era também tipo assistente, estagiário, quando foi meu professor no meu primeiro ano. E pronto, Braga é pequeno, eu conheci a gente da família dele. Meu pai era amigo da mãe dele, que era uma ilustre professora de matemática. E pronto, e eu considero o Zé Bernardo um bom amigo que eu tenho na Universidade de Minho, e o trabalho que ele tem feito ao longo dos anos com outros engenheiros que saíram daí é. Não, nós não temos que nos encolher, e é o grande recado à malta da UEM, seja qual for o curso, nós não temos nada que nos encolher face a ninguém. Estive por aí, vi muito, não.
Ricardo, vamos então, para celebrar esse sucesso e também essas memórias, vamos à música. Que tema escolhe para recordarmos esses tempos em que estudou na Universidade de Minho?
Olha bem, a música que eu escolhi é que me recorda a Universidade de Minho. Isto é assim, eu enquanto estive na Universidade de Minho, desde que eu fui para o secundário, aliás, para o sétimo ano, que eu estive sempre como aluno também, em paralelo, como aluno externo da Gulbenkian. Portanto, fiquei sempre muito ligado à música clássica, estudei piano durante muitos anos e depois mudei para canto. E o que é? E em relação à música que me lembra da Universidade de Minho, por acaso até há duas. Há uma que me lembra muito, porquê? Porque a Universidade de Minho, o coro académico, era um conjunto, tinha algumas pessoas do antigo Sifop, agora IEC, que eram de música, mas a maior parte das pessoas não sabiam nada de música. Nada. E, dentro dessas pessoas, começamos a estudar uma bela segunda-feira um coral do Messias de Handel, chamado And the Glory of the Lord. No exato mesmo dia, na mesma segunda-feira de tarde, começámos a estudar a mesma peça de coral no coro da Gulbenkian, que era integralmente composto de alunos de música, que sabiam música, olhavam para a pauta, começavam a cantar e tal, tal, tal. Passado 2 meses, o coro académico estava a apresentar esse coral muito, muito bem. E passado tipo 6 meses, o coro da Gulbenkian, que era miseravelmente dirigido por uma pessoa que, enfim, não percebia nada do assunto, ainda não tinha posto aquilo em pé, com, uma vez mais, 100% alunos de música. Portanto, And the Glory of the Lord seria, do Messias de Handel, seria a peça que me recorda da Universidade de Minho.
The glory of the Lord. Voltamos à conversa com o Ricardo Reis, ele que é um antigo aluno de Engenharia e de Sistemas Informática da Universidade do Minho, já passou por Inglaterra, agora está na Suíça. Ricardo, eu sei, e percebemos pelas suas palavras, que a adaptação e a integração correu muito melhor na Suíça do que na Inglaterra. Mas quando chegou à Suíça, quais foram assim as principais diferenças que notou relativamente a Portugal?
Tenho que, se calhar, corrigir uma pequena coisa. A adaptação em Inglaterra foi, estive 3 semanas à procura de emprego e um emprego deu-me no colo. E só o perdi ao fim de 5 anos. Quando cheguei à Suíça foi muito mais difícil. Atenção, a Suíça não é a União Europeia. Eu não recomendo a ninguém fazer o que eu fiz, que é vir para aqui sem ter garantias, sem ter um emprego, sem ter um contrato. Porque eu fiz isso e foram tempos, aqui sim foram tempos difíceis. Aqui foram muito difíceis. A maior dificuldade que encontrei foi o facto de isto é Schengen, mas não é União Europeia. Não, portanto, uma pessoa não pode chegar, uma pessoa chega aqui tem que ter um visto. Tem que ter um visto. E para ter um visto, tem, enfim, é uma daquelas coisas que para ter o visto tem que ter um emprego, para ter um emprego tem que ter o visto, também precisa de uma morada para ter a conta bancária e vice-versa. Portanto, é um bocadinho pescadinha de rabo na boca e não é fácil. Fora isso, nós todos falamos inglês. Bom, eu agora falo inglês quase nativamente, porque durante 5 anos estive a falar inglês for a living. E agora continuo a fazê-lo no meu emprego, porque a gente fala comigo em inglês. Francês é outra língua. Francês é mais difícil. Francês tem uma gramática elaborada, como a portuguesa. Não é como o inglês, que é uma língua de crianças, que tem uma gramática que se explica em 5 minutos, e da qual os ingleses são muito maus exemplos, porque são péssimos na gramática, ou na ortografia da própria língua. Francês é uma língua difícil. E aqui os franceses, por alguma razão, são muito conscientes do sotaque fortemente francês com que falam inglês, de maneira que têm sempre alguma relutância a falar inglês. Ou seja, vim para aqui, comecei a saber francês. Ou, né, se, para quem estiver interessado em ir para a zona de Zurique, saber alemão. Apesar do alemão que eles falam aqui não ser propriamente padrão, ser assim uma coisa esquisita. Eu sou suspeito, eu adoro alemão. O que eles falam aqui é uma coisa assim, tipo holandês, que é feio, que faz impressão. E nem sequer é o mesmo em toda a zona alemã. Vai mudando. Mas eles aí sim, esse aí sobrevive-se bem com o inglês. Zurique é uma cidade, aliás, Zurique é um sítio espetacular. É uma mini Londres, muita cultura. Não é tão quente como aqui. Aqui onde eu estou neste momento está... pedindo desculpa pelas proporções, mas aqui está quente. Aqui está quente. Mas o mais difícil seria mesmo a língua e o facto disto não ser a União Europeia. Quando fui para a Inglaterra ainda era a União Europeia em 2012 e foi entrar por lá dentro e não dizer nada a ninguém. Aqui já é preciso uma pessoa para entrar por aqui dentro à vontade e estar aqui 3 meses. Ao fim de 3 meses, se não tiveram visto, é educadamente levado à fronteira e depois está 1 ano sem poder entrar. Portanto, a Suíça é um país onde se cumpre regras.
E em termos de locais para visitar, de gastronomia, o que é que, assim de forma sucinta, o que é que nos pode aconselhar?
Eles gostam de queijo aqui. Eles gostam de queijo. Os 3 queijos que eles têm aqui, o Appenzeller, o Emmental, que é suíço, no, alemão, não é francês, e o Gruyère, são ponto de honra. E, portanto, acho que o prato mais típico, os pratos mais típicos aqui envolvem queijo, tipo uma coisa chamada raclette, em que eles derretem o queijo e põem em cima de batatas cozidas e presunto e tal. A gastronomia deles é assim um bocadinho pesada. Mas para visitar as cidades, eles são todas muito bonitas. Isto é uma cidade com arquitetura da Europa Central, que não foi tocada por nenhuma guerra. Portanto, isto está intacto. Uma pessoa anda pelas cidades principais, tipo, não sei, Geneve, dizem que não é tão suíço, mas Berne ou Zurique, e às vezes dá a sensação que se podia comer no chão. É tudo muito limpo, tudo muito organizado, os edifícios estão todos muito bem cuidados e a arquitetura é uma arquitetura que se encontra desde Paris até Bucareste, passando por Viena, Budapeste e um bocadinho do que era Krakow, Varsóvia não, Varsóvia foi obliterada na guerra. Aqui tem-se isso por todo o lado. E é muito bonito. E para quem gostar de paisagens menos urbanas, claro que há toda a paisagem lacustre e também de alpina, que é assim uma coisa fabulosa para quem gosta de neve. Eu gosto mais de calor, mas para quem gosta desse tipo de coisas, de facto, eles têm aqui uns caminhos de comboio que vão pelas altas montanhas, que é uma coisa muito bonita. E depois tem os lagos. Eu vivo aqui ao lado do maior lago da Europa, a maior massa de água da Europa, e isto parece o mar. Há gente aqui a velejar e por aí. Tem montes de esportes em inverno e também tem muita paisagem rural, que é interessante. Tem para aí assim umas coisas tipo. Não é bem tauromaquia, mas tem assim umas coisas. Eles não fazem nada disso, de tauromaquia, mas tem para aí uns concursos pelas aldeias acima, em que eles voltam a melhor vaca e ou o melhor boi, tem que ser assim uma coisa muito grande. Acho que é assim uma coisa, não estou muito por dentro disso, mas ouvi dizer, ouvi algumas referências a isso.
Ricardo, vamos voltar à música desta vez para ouvirmos um tema que o faça lembrar os tempos que tem vivido na Suíça.
Este tema não me faz-me lembrar de uma forma indireta. Quando eu estudava piano, o meu compositor favorito era Chopin, e aquele do qual eu ainda consigo tocar algumas coisinhas. Estou sem piano em casa há 5 anos e a prática está muito mal. Mas quando eu estudava, havia uns livros de piano com instruções para estudar as peças, muito avançados, de um mestre do princípio do século XX chamado Alfred Cortot. E o Alfred Cortot era de Nyon, que é uma cidadezinha aí para a minha esquerda neste momento, aqui no lago, aqui à beira. E é mais conhecida para as pessoas por ser a capital da UEFA, e penso que sim. Mas é uma cidade muito, muito bonita, tem um castelo incrivelmente preservado, uma vez mais aquela paisagem do centro de cidade que é bastante bem preservada e tal. E para mim eu associo esta área a esta região toda a Chopin, porque possivelmente o maior mestre de piano de Chopin, com obra editada de estudos das peças, era Alfred Cortot. Foi Alfred Cortot. Portanto, a peça que eu associo a isto, por adoção, seria o Noturno Póstumo em Mi menor, número 20, de Chopin.
Regressamos à conversa com Ricardo Reis, ele que é o convidado de hoje, e estamos já na reta final do nosso programa. Ricardo, para terminarmos a conversa, eu gostava que deixasse aqui, de forma muito sucinta, porque já estamos em cima do nosso tempo, uns breves conselhos para quem está a pensar em migrar.
Para quem está a pensar em migrar, como costumo dizer, quem quiser comprar uma casa em Portugal tem que migrar e fazer dinheiro a sério. De outra forma, está há 50 anos a tentar pagá-la, ou nem sequer pensa nisso, nem sequer consegue crédito. Portanto, quem quiser pensar em migrar, primeiro, é conveniente que tenha, primeiro e quase, se houver um só conselho a esse, é arranjar e informar-se muito bem do sítio onde vai e arranjar emprego antes de ir para lá. Não é chegar à turista, porque isso pode correr bem, pode correr mais ou menos e também pode correr mal. E não sei, como no meu caso a sorte não é uma coisa assim, não abunda, eu diria enfim, a sorte deve ser vista. A melhor definição de sorte que eu vi é: a sorte é o resíduo do planeamento. Portanto, planear muito bem, qualquer que seja o país, mesmo que seja da União Europeia, ir para lá bem informado, perguntar a pessoas que vivam lá, tentar arranjar várias fontes de informação independentes, para não acontecer como aqueles casos tristes que nós vimos de trabalhadores portugueses que foram para a Irlanda ou para a França e acabaram quase como escravos, né? E isto são dois países da União Europeia, portanto, é preciso ter isso em consideração. A língua é muito importante, né? Portanto, preferir um sítio em que se fale a língua ou em que se consiga ir sobrevivendo com uma daquelas coisas universais, tipo inglês, não é? Isso deve ser a razão pela qual tanta gente de Portugal procura a Inglaterra, por causa da língua. Mas hoje em dia eu diria que aquele pessoal que procura a Inglaterra porque gosta da comida e do clima, eu sugiro a Irlanda, porque os irlandeses são tipos ingleses, mas muito melhores pessoas. Portanto, sugiro a Irlanda para quem iria para a Inglaterra. Mas é isso. Informar-se muito bem. Não há desculpa hoje em dia para não estar bem informado. Temos internet, temos grupos do Facebook. Eu não tenho conta no Facebook, mas temos grupos do Facebook que divulgam este tipo de informação. Portanto, uma pessoa deve estar bem informada para não ir saltar no escuro. Isso foi em 1965. Foi o maior ano de imigração portuguesa antes de 2012. Foi outra vez o mesmo número e foi o ano em que eu saí. Portanto, mas nessa altura havia desculpa, hoje em dia não, e é preciso estar bem preparado e ter um plano de regresso a qualquer altura.
Muito bem, Ricardo, belos conselhos para terminarmos esta conversa. Obrigada por ter partilhado connosco este seu percurso, foi um gosto ouvi-lo.
Obrigado.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Quanto a mim, já sabe, regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade de Minho. Até lá.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.